mesmo e não foi cumprido aquilo que era a disposição prevista nesse mesmo decreto-lei, que era a perspectiva de chegando ao fim da sua integração na carreira de investigação científica. E isto é de uma enorme injustiça e, portanto, trazemos aqui uma proposta, mas para integrar todos, não só estes, mas todos aqueles que tenham o seu doutoramento e que cumpram os critérios para esta mesma integração. Propomos também que se elimine a figura do bolseiro de investigação e que se proceda a que se proceda à sua contratação destes mesmos investigadores, garantindo também maior estabilidade para quem está a desenvolver atividade científica ainda em formação, é certo, e por isso esta figura da contratação para estes mesmos investigadores. Consideramos que são medidas essenciais face à realidade no nosso país, em que um número muito significativo, eu arriscaria a dizer que é na ordem dos 90% dos investigadores no nosso país que estão em situação de precariedade e há de facto necessidade de resolver definitivamente este problema. Relativamente às iniciativas que estão em debate por parte do Governo e de outras forças políticas sobre o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, não estando em causa a necessidade de poder haver atualizações e aperfeiçoamentos, o principal problema com o qual estamos confrontados é que não são abertos concursos, nos últimos anos não foram abertos concursos para a ingressão na carreira de investigação científica, ou seja, e aquilo que era preciso era de facto a sua aplicação efetiva, a abertura de procedimentos concursais. As propostas em debate têm um conjunto de aspectos com os quais nós temos muitas reservas e o primeiro que eu gostaria de colocar prende-se com a previsão, quer na proposta do Governo, quer do Partido Socialista, quer do Bloco de Esquerda, de haver regimes diferentes em função se são instituições públicas ou são instituições com direito privado, neste caso concreto, as que estão hoje formadas como fundações ou que estão constituídas como fundações. Nós consideramos que não deve haver desigualdades, que não deve haver discriminações e que deve haver os direitos dos investigadores, devem ser idênticos, seja qual for a circunstância. E, portanto, este é o primeiro aspecto que queríamos aqui suscitar. O segundo aspecto é um caminho que parece estar em cima da mesa e abre portas às propostas que estão presentes, de certa forma, para uma unificação entre as carreiras docente e a carreira de investigação científica, e isso suscita-nos aqui, de facto, diversas preocupações. Gostaria, aliás, e o facto de haver sempre uma equiparação revela esse mesmo aspecto, inclusivamente na avaliação, quando sabemos que na carreira docente o procedimento da avaliação tem sido bastante prejudicial, porque há docentes com 10, 20 anos e que não têm alteração do seu posicionamento remuneratório com um sistema que, de facto, é injusto. E, portanto, estas são matérias que nós consideramos com preocupações, queríamos aqui suscitar, mas para terminar, Sr. Presidente, aquilo que é mesmo prioritário e que também não consta na proposta do Governo é a necessidade de um regime transitório para resolver estes problemas de vínculos precários e para integrar todos os investigadores na carreira de investigação científica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Joana Mortágua, Bloco de Esquerda, 4 minutos, faz favor.
Senhoras e senhores deputados, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o sistema científico em Portugal não parte apenas da irresponsabilidade que permitiu que a precariedade fosse a sua principal característica. O sistema científico em Portugal está construído em cima de um erro ideológico. O erro que consiste na seguinte ideia: a precariedade é um ótimo estímulo intelectual e que, portanto, se os investigadores andarem sempre a correr de projeto em projeto, de programa em programa, de financiamento em financiamento, de contrato em contrato, de bolsa em bolsa, esse estímulo fará com que sejam muito mais criativos e o seu trabalho será ainda melhor e ainda mais valorizado. É um erro fatal para o nosso sistema científico. É este erro que empurra milhares de investigadores e de académicos para fora do país todos os anos. Quando o Sr. Presidente da República foi aos Países Baixos falar com investigadores e académicos e estes lhes disseram as razões pelas quais saíram do país, a nenhum se ouviu o problema do IRS, a nenhum se ouviu que o problema em Portugal era haver impostos demasiado altos, Aquilo que explicaram ao Sr. Presidente da República é que saíram do país porque não há investimento suficiente no sistema científico e porque a sua vida em Portugal era marcada pela precariedade. E, portanto, mal do país que empurra para fora os seus melhores e os seus mais preparados e, sobretudo, aqueles em quem investiu na preparação que outros países vão beneficiar porque depois considera que a precariedade é um grande estímulo intelectual. Nós temos que corrigir este erro. E para quem achar ou vier dizer que o Bloco de Esquerda só se lembrou disto agora, eu recordo que foi a direita quem votou contra o PREF-PAP e que o Bloco de Esquerda, desde o início, disse que o PREF-PAP teria de ser aplicado ao sistema científico. Lutámos contra reitores, lutámos contra o governo, lutámos contra todos para que fosse possível aprovar o PREF-PAP ao sistema científico. Não quiseram. A seguir veio o Decreto-Lei Transitório 57/2016. Fizemos uma apreciação parlamentar, dissemos que era um prolongar da precariedade, dissemos que era preciso transformar aqueles contratos a termo em contratos a tempo indeterminado e, portanto, em trabalho digno, em trabalho científico digno. Também não conseguimos maioria neste Parlamento, nessa oportunidade, para resolver o problema da precariedade do emprego científico. Estamos aqui agora para isso. Estamos aqui agora para acabar com a triste e irónica imagem do burro atrás da cenoura em que se transformou o nosso sistema científico. A proposta de Estatuto da Carreira de Investigação Científica do Bloco de Esquerda tem três características importantes. A primeira é que garante um sistema de avaliação, progressão e de progressão na carreira. A carreira científica, tal como todas as outras, mas a carreira científica tem que premiar aqueles que continuam a preparar-se ao longo da sua carreira e isso tem que corresponder a uma valorização salarial. Uma carreira científica ganha por não estar estagnada e por poder evoluir e por isso se garantir também em salários e valorização salarial dos investigadores. A segunda característica é um regime comum para aplicar também à carreira, aos investigadores, os laboratórios privados, mas com financiamento público, os direitos a que todos os investigadores dos laboratórios públicos têm. E o terceiro é um regime para integrar no estatuto e, portanto, entregar na carreira todos os precários. Serve de pouco um bom estatuto de emprego científico se depois a precariedade impede os investigadores de aceder a esse estatuto e essa é a grande diferença do nosso projeto, é que garante que os investigadores acedem à carreira e ao estatuto de emprego científico.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria José Aguiar, Chega, dispõe 3 minutos e 50 segundos, faz favor. Aproveito por felicitá-la também pelo seu aniversário de hoje.
Muito obrigada. Muito obrigada. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, só para fazer referência ao facto da senhora Secretária de Estado não ter aceito o tempo do Grupo Parlamentar do Chega, lhe facultou para responder, é revelador por si só. Senhores deputados, que as circunstâncias da vida mudam com o passar do tempo é inegável para todos nós. Às vezes, num segundo, tudo se transforma. Agora pensem, senhores deputados, o que inevitavelmente terá mudado num quarto de século, desde a publicação do Estatuto da Carreira de Investigação Científica até hoje, sendo que este, o ESIC, é um instrumento de maior relevância na estruturação do sistema científico nacional. Senhores deputados, em 25 anos, muita coisa mudou. E hoje, a aposta na ciência e na inovação torna-se de tal forma vital para uma economia competitiva, um sistema científico e tecnológico de ponta, criação de qualificações de excelência e um tecido empresarial capaz de se afirmar no plano externo. Contudo, para que isto ocorra, é fundamental que o novo ESIC contemple o reconhecimento da função social do investigador, do seu papel, tantas vezes discreto e silencioso, mas imprescindível e insubstituível no sistema do ensino superior. Como exemplo, falo dos técnicos superiores doutorados que exercem funções de carreira de investigação científica, mas sem a ela pertencerem, como se o fossem, sem nunca o serem. exercem funções de investigação, muitos deles há mais de 10 ou até 20 anos, sem que com isso estejam integrados na carreira, com repercussões remuneratórias enormes que se arrastam há anos. Desenvolvem a atividade de investigação aplicada como se de investigação científica se tratasse. É, assim, determinante e urgente valorizar a profissão dos investigadores, independentemente da instituição a que estejam vinculados e das funções que exerçam, seja em ciência fundamental ou ciência aplicada, uma vez que a investigação científica é sempre una, devendo ser considerada como um todo contínuo e não desarticulada uma da outra. Defendemos que, no âmbito da missão e das atribuições das instituições públicas de investigação científica, integradas no Sistema Científico e Tecnológico Nacional, se preveja a possibilidade dos investigadores poderem concorrer à mobilidade intercarreiras, nomeadamente entre a carreira de investigação científica e as carreiras docentes do ensino superior universitário e politécnico. Esta alteração irá promover a partilha de conhecimento entre instituições, criando pontes e um profícuo enriquecimento dos próprios profissionais através da permuta de experiências. Consideramos, portanto, essencial que no final deste debate os investigadores possam daqui sair com a centelha da esperança, proporcionando-lhes aquilo que tanto esperam e têm ansiado: condições para fazerem aquilo que gostam e ao qual dedicam as suas vidas, a investigação científica. Nesse sentido, apelamos à coragem dos demais grupos parlamentares para aprovarem a proposta que hoje o Chega aqui apresenta, para finalmente e de uma vez por todas cessarem as disparidades existentes entre as carreiras dos investigadores dos diferentes laboratórios de Estado, garantindo uma valorização destes profissionais e uma gestão mais profícua dos recursos públicos. Falo da avaliação de desempenho, da previsibilidade e estabilidade da carreira e reconhecimento do próprio estatuto. Estes, senhores deputados, são os pontos-chave para a reformulação do ESIC, há muito reivindicados por todos os investigadores. Esperemos que tenham hoje, finalmente, o reconhecimento da sua dedicação, claramente merecida. Muito obrigada e Feliz Natal a todos.
Muito obrigado, senhora deputada. Igualmente. Aproveito a oportunidade para dar a conhecer à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos. Está a assistir agora um grupo de 74 alunos e professores do agrupamento de escolas José Belchior Viegas de São Brás de Alportel. Agora dou a palavra à senhora deputada Filipa Pinto, do Livre, que dispõe de 4 minutos para a sua intervenção, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate acontece já depois de um histórico corte nos fundos para a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Depois deste orçamento do Estado, a ciência tem menos 68 milhões de euros para a sua atividade, apesar da proposta do Livre para a recuperação desse valor. Começamos este debate por dizer que, apesar de menos dinheiro público para a ciência, o Livre não vai deixar de batalhar por uma economia do conhecimento que valoriza a ciência como um pilar fundamental do desenvolvimento que todos queremos para o país. O Livre defende uma política assente em dados e em ciência e que coloca a investigação e a tecnologia como elemento fundamental das suas políticas públicas. E isso só se consegue combatendo a precariedade, dando perspectivas de futuro e estabilidade a quem produz ciência todos os dias. A revisão do Estatuto da Carreira Científica é há muito esperada pelo setor. Uma revisão que garanta estabilidade, uma revisão que promova a mobilidade intercarreiras entre o ensino superior e a ciência, que aproxima a academia das empresas e da sociedade civil, que garanta uma progressão salarial mais justa, uma revisão que inclua todos os profissionais da ciência no Sistema Científico Nacional. É muito importante a atualização e modernização do setor para que o coloquemos em linha com as boas práticas europeias e